Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo a esta segunda-feira, o Paraná em Rede desta segunda-feira, 25 de fevereiro. Mais uma semana começando e mais um mês finalizando. Vamos aos assuntos do dia, então. Contribuintes podem organizar documentação. A Receita Federal já disponibiliza o programa para declaração do Imposto de Renda 2018. Em Maringá, tumulto e embriaguez de jovens faz festa ser cancelada. O Paraná em alerta para a febre amarela. Este é o assunto da entrevista de hoje e você vai saber por que quem mora tanto na cidade quanto na área rural deve tomar a vacina contra a doença. E temos também a coluna Pequenas Conversas com a médica Lucy Pfeiffer. Fique por aqui, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Uma frente fria aumenta a instabilidade no Paraná e teremos chuvas nesta segunda e nesta terça-feira em todas as regiões do Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, emitiu um alerta para os ventos fortes no Paraná, que podem chegar a mais de 100 km por hora e ainda registro de queda de granizo. Na capital, máxima de 26 nesta segunda-feira, em Pato Branco, 27. Em Foz do Iguaçu e Umuarama, as máximas chegam a 30 graus. 32 em Paranavaí, 28 em Apucarana e Londrina. Em Maringá, 30 graus e em Laranjeiras do Sul, máxima de 26 graus hoje. A Prefeitura de Maringá cancelou a festa de pré-carnaval programada para a tarde deste domingo. A decisão foi anunciada a pedido da Polícia Militar, que informou que não teria condições de garantir a segurança da festa. No primeiro dia do evento, no sábado, cerca de 15 mil pessoas compareceram ao pré-carnaval da Prefeitura de Maringá. Mas houve muito tumulto e registros de jovens embriagados pedindo atendimento nas unidades de saúde da cidade. A Polícia Militar informou que não teria como garantir a segurança, já que no primeiro dia 50 policiais militares foram enviados ao local e enfrentaram muitas dificuldades com o comportamento dos jovens. De acordo com a Prefeitura, 100 pessoas passaram mal e foram atendidas durante a festa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, registrou 413 chamados de pessoas que tiveram algum tipo de problema no evento. Além disso, diversos jovens foram parar em unidades de saúde em condições de embriaguez, o que então uma soma de acontecimentos que fez com que a festa fosse cancelada neste domingo. E o contribuinte já pode baixar o programa do Imposto de Renda para fazer a declaração de rendimentos relativa a 2018.
A declaração deve ser entregue entre os dias 7 de março e 30 de abril deste ano pela internet. Também a partir desta segunda-feira, os contribuintes poderão preencher a declaração por meio de tablets e smartphones, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda. A Receita espera receber neste ano mais de 30 milhões de declarações. Uma novidade é que o processamento da declaração será mais rápido e o contribuinte poderá ter acesso ao status do processamento na noite em que fizer a declaração ou no dia seguinte. Assim, já será possível verificar as pendências. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Marcos Chagas. A declaração deve ser entregue entre os dias 7 de março e 30 de abril deste ano pela internet. Também a partir desta segunda-feira, os contribuintes poderão preencher a declaração por meio de tablets e smartphones, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda. A Receita espera receber neste ano mais de 30 milhões de declarações. Uma novidade é que o processamento da declaração será mais rápido e o contribuinte poderá ter acesso ao status do processamento na noite em que fizer a declaração ou no dia seguinte. Assim, já será possível verificar as pendências. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Marcos Chagas.
Passado um mês da tragédia causada pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, os trabalhos de buscas continuam para localizar 134 pessoas que continuam desaparecidas. O número de mortos já confirmados chega a 176. E os bombeiros que trabalham durante este resgate relatam que o clima é de devastação, não só físico, mas também uma devastação emocional de todos que acompanham a situação.
Um cenário de guerra e destruição. É assim que o ambiente do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, é descrito pelos bombeiros maranhenses que atuaram no desastre. O primeiro-tenente Davi Soares descreve qual a primeira visão que tiveram da região.
Muita casa destruída, muitos carros revirados, carros soterrados. É uma cidade triste pela perda de entes queridos. É um ambiente de comoção. Eram fatores que dificultavam o nosso trabalho.
Cerca de 1.300 bombeiros de diversos estados do país se uniram a outros profissionais e voluntários em Brumadinho. Foram horas diárias de trabalho árduo, mas o cansaço físico é considerado pequeno se comparado à carga emocional que vivenciaram. A principal missão dos bombeiros é salvar vidas. Mas no caso de Brumadinho, a tarefa foi bem mais dolorosa, de acordo com o segundo-tenente do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Helenilton Ribeiro.
Quando a gente chegou, já não tinha assim, tanta esperança de encontrar vida, mas o que nos movia lá, né, era a esperança, né, dos familiares de encontrar pelo menos restos mortais de seus parentes para poder fazer viver o luto, né?
É por situações assim que a profissão de bombeiro é uma das mais estressantes, atrás apenas dos militares, segundo o site de empregos CareerCast. Para desempenhar seu trabalho, ele se expõe diariamente a situações de perigo. É o que explica a psicóloga Sana Brandes.
Essa rotina, né, de buscar, do salvar, do lidar com a perda iminente, do luto. Então, todos esses tipos de situações emaranhadas uma a outra faz com que esses trabalhadores eles estejam no topo da linha de pessoas que vivenciam o estresse de forma bem aguçada na sua vida.
Trabalho estressante, mas o sargento Elismar de Souza garante que é feito com amor, mesmo depois de testemunhar a maior tragédia em 25 anos de profissão.
Eu já tenho uma carga de conhecimento já grande, né? E essa realmente renovou minhas forças para trabalhar até o final da minha carreira com veemência, com foco. Eu acho que é isso e trabalhar para a sociedade.
Da TV Brasil em São Luís, Tatiane Costa.
Agora é hora de uma pequena conversa com a médica Lucy Pfeiffer sobre como podemos ajudar crianças e adolescentes a despertarem o interesse pelo conhecimento.
Pequenas conversas.
No programa anterior falamos sobre a volta às aulas, o estudar, o aprender e a importância do estímulo dos pais. Um estímulo positivo naquilo do desafio, naquilo de até poder estudar junto, mas nunca fazer a lição do filho. Nós não vamos estar ao lado dele durante a vida para fazer as suas tarefas. Nós podemos apoiá-lo, nós podemos direcionar esse estudo, mas não podemos fazer por ele. Mas também não é bom que se ignore, que aquilo fique um castigo. E é preciso que essa criança tenha um lugar na casa onde seus livros estejam lá, onde, mesmo que seja um pequeno lugar, mas onde ela possa encontrar seu material e ter o silêncio e a luz necessária para estudar, para aprender. Rever todo dia a matéria que aprendeu no dia anterior é um excelente método de ensino. Porque assim, no próximo conteúdo, ele será uma sequência do anterior. A ideia que se estuda para a prova, ela é muito errada. Porque nós não podemos ensinar uma criança que ela estuda para tirar nota e passar de ano. ela estuda para aprender, para aumentar a bagagem cultural que ela vai levar para o resto da vida. E a gente começa a construir essa bagagem desde que nasce. Portanto, no bebê pequeno mostramos livros, podemos mostrar figurinhas que tenham bichos, a gente ensina sons, a gente ensina que livro é uma coisa boa. Contar histórias antes de dormir faz com que a criança tenha desejo de poder ler aquilo que nós adultos podemos. E assim nós vamos construindo o mundo que é o mundo do saber. Quanto mais sabemos, melhor chance vamos ter na vida. Falamos das provas no último programa e vou voltar a falar. Então, uma criança não pode ser estimulada para se sair bem na prova. Quantos não têm dor de cabeça, não vomitam, não têm dor de estômago antes do dia da prova? Como se fosse um teste da sua capacidade, da sua personalidade. Não é? Vamos voltar àquilo, a prova, ela é só uma forma que o professor tem para saber se aquele conteúdo e só aquele conteúdo foi aprendido ou não. Então, quem sabe, se damos um tempo para os nossos filhos estudar todo dia, que eles estudem todos os dias, aquilo de saber o que, que aprendeu hoje, que ele possa contar para vocês, possa ser a melhor forma de uma boa volta às aulas e de um bom ano de aprendizagem. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra da parceria da AERP com o programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Intervalo, a seguir a gente fala sobre a febre amarela no Paraná.
O Paraná em Rede volta já.